Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Soja encerrando de forma positiva lá na Bolsa de Chicago, depois de duas sessões seguidas de baixa, de pressão nas cotações. Não foi um fechamento de altas expressivas, 3 a 4 pontos só nos principais vencimentos. No entanto, o mercado aí deu uma parada naquele movimento de pressão negativa que vinha registrando. Vamos lá para Nova York, onde está o Stefan Tonkil, o Stefan lá da Société Générale, para contar um pouquinho para a gente o que, que ele viu nesse mercado hoje e principalmente saber dele o que vem por aí, o que, que a gente pode esperar em termos de formação de preços. Seja bem-vindo, Stefan. Obrigado pela participação mais uma vez. Vamos entender esse mercado hoje. O que, que motivou essa volta do mercado ao lado positivo, Stefan?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, Brasil. Aí, boa tarde a todos. Né? Realmente uma sessão aí positiva. Na semana o saldo acabou ficando levemente negativo, mas hoje a gente conseguiu observar uma leve recuperação, como você comentou, aí das quedas que a gente teve nas últimas duas sessões. E o mercado, na verdade, ele iniciou o dia de hoje aí com um certo otimismo, né, por conta daquela cancelamento das tarifas, né, alfandegárias que a China estava implementando para o sorgo americano, né. Então isso elevou o otimismo com a possibilidade de uma decisão amigável em todas essas discussões de tratados comerciais que estão ocorrendo. E aí o mercado, né, abriu um pouco mais firme, abriu com quase 10 pontos de alta, foi se mantendo no começo da sessão nesse nível, mas aí começou a se observar um movimento de entrada, de venda, principalmente de origem, né, produtores brasileiros e argentinos aproveitando a alta que vem ocorrendo no câmbio, né, tanto no Brasil a gente viu aí uma alta expressiva nessas últimas semanas, com o mercado hoje aí batendo 3,77, né? Eu acho que esse movimento acima dos 3,75 acabou estimulando o produtor brasileiro para vir para o mercado e comercializar um pouco mais e aproveitar essa taxa, né? Não só o brasileiro, mas também o argentino, que também vem observando uma desvalorização do peso muito expressiva, e isso com certeza tem estimulado o pessoal por lá também a vender um pouquinho mais.
Muito bem. Vamos entender, então, cada um desses fatores que você colocou. Esse recuo dos chineses na taxação do sorgo é uma indicação de que podemos estar perto aí de um acordo? E como é que vocês aí estão acompanhando esse impasse entre China e Estados Unidos, Stefan?
Está sendo meio que um cabo de guerra, né, Alex? A gente sabe que existe uma intenção aí de uma redução do déficit comercial dos Estados Unidos com a China, né? Existe essa pressão do presidente Trump aqui para reduzir isso. Então aí começaram essas disputas, mas a gente enxerga que pelo menos do lado agrícola, os chineses, eles realmente não têm muito espaço para negociar. Né, eles são, a gente sabe que eles são extremamente dependentes da soja americana, né, não só americana, soja brasileira, argentina. Eles consomem, na verdade, muito mais do que realmente produzem, então eles têm que buscar de outro lugar. E aí eles compram naturalmente dos Estados Unidos, Argentina e Brasil. Mas essa disputa, a gente aqui não está enxergando que vai trazer um grande efeito para o mercado de soja, porque nós não enxergamos que os chineses teriam muita alternativa no cenário de uma eventual taxação da soja norte-americana. Eles precisam, tanto por uma questão de segurança alimentar, quanto até por uma consistência, uma constância na oferta da soja internamente, eles precisam estar comprando também tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. E isso faz a gente acreditar que realmente eles não têm muito poder de barganha nesse sentido para o mercado de soja especificamente. Então, para esse quadro da briga comercial, a gente segue um pouco mais otimista para uma resolução mais amigável para o mercado de grãos especificamente. Né?
Agora, o Stefan, apesar desse anúncio, né, do recuo das taxações no sorgo, a gente teve também anúncio de cancelamento aí de venda de mais de 900 mil toneladas de soja dos Estados Unidos. Ah, no relatório veio falando que é demanda indefinido, né, locais indefinidos, mas tudo leva a crer que é um cancelamento chinês. Como é que a gente entende isso? É uma retaliação? Faz parte do mercado? Está dentro da normalidade? Até porque parece que o mercado não deu muita bola para isso, né, Estevão?
Correto, Alex. Realmente o mercado não considerou isso como um fato negativo, não pesou negativamente nos preços, até porque, né, está certo que realmente enxergar cancelamentos da China, principalmente no mês de maio, não é muito comum, né? A gente sabe que normalmente eles cancelam alguma coisa, mas normalmente isso não ocorre no mês de maio. E esse cancelamento que foi anunciado hoje especificamente, o que eu enxergo é que isso foi muito mais uma arbitragem de preços FOB, de contratações feitas anteriormente, né? Então a gente viu um preço FOB do Brasil, o diferencial entre preços Brasil e Estados Unidos alargando, e o pessoal aproveitou esse alargamento do diferencial de preços para arbitrar. Então saíram desse compromisso que tinham com a soja norte-americana e acabaram fazendo uma origem mais barata de Brasil, né? É dessa forma que a gente está enxergando esse cancelamento de hoje, e é por isso que a gente acredita que o efeito do mercado foi basicamente nulo.
Em função, inclusive, desse câmbio também, né, Stefan, que deixa a soja brasileira mais competitiva.
Com certeza, com certeza. Até porque o preço FOB, o câmbio é um dos componentes desse preço FOB, né? Então, se a gente tem o câmbio se desvalorizando dessa forma, com certeza ele vai refletir num preço FOB aí mais barato.
Agora, qual é a tendência que você vê aí para os preços, Stefan?
Olha, Alex, eu acho que olhando uma perspectiva de curto prazo, aí vamos dizer uma semana, 2 semanas, acho que ainda tem possibilidade da gente enxergar algum movimento de baixa por conta dessa movimentação de câmbio, né, tanto a Argentina quanto o Brasil. Mas a gente aqui está bem atento com a situação climática aqui nos Estados Unidos, né? Ainda é cedo para falar, mas existem algumas indicações de que a gente possa ter um verão com temperaturas um pouquinho acima da média, e isso naturalmente traz um risco maior para as lavouras, e a gente enxerga que o mercado em algum momento deve começar a adicionar algum prêmio de clima para a safra norte-americana.
Ah, porque
Então isso traria uma certa firmeza aí no mercado, olhando uma perspectiva para o desenvolvimento da safra norte-americana.
vocês aí também consideram que a safra americana não pode ter falha, Stefan?
Ah, não tem muito espaço, não
É.
tem muito espaço, mas eu acho que ainda é uma situação, a gente ainda está com uma situação relativamente confortável, tá? Não é uma situação de aperto. Lógico que a gente sempre tem que monitorar e mensurar o tamanho dessa potencial quebra, né? Mas não é uma situação que a gente está enxergando com preocupação e que possa vir fazer com que o mercado vire de uma forma muito intensa, né? Pelo menos na parte da soja.
Então, no curto prazo, ainda pode ter alguma pressão em função do câmbio, mas mais adiante, influência do mercado climático pode ser positiva para os preços. É esse o resumo.
Sim, dessa forma que a gente está enxergando, correto.
Tá. Como produtor brasileiro, o que que eu faço? Espero para ver o que que vai acontecer, ou eu já vou participando, porque afinal de contas, né, Stefan, a gente tem aí fator dólar jogando a favor, né?
Jogando a favor, né? Mas a gente também sabe que o Banco Central aí no Brasil é um banco ativo e está sempre monitorando essa situação, e também não vai deixar o mercado estressado de uma forma tão intensa, né? Então acho que seria prudente para o produtor brasileiro aproveitar esse movimento de câmbio que está trazendo um preço em real mais satisfatório para vender, né? Comercializar alguma coisa assim.
Inclusive safra nova, na sua opinião?
Inclusive safra nova, mas aí com um apetite um pouco mais reduzido,
Ah,
tá?
é?
Não tão agressivo assim. Porque eu acho que ainda tem bastante coisa aí, né? Se a gente olhar, tem todo o desenvolvimento da safra norte-americana para acontecer, tem toda uma perspectiva ainda de plantio e também perspectiva climática aí para o Brasil e América Latina na safra nova, né? Então, acho que seria, não seria muito prudente fazer um nível de fixação muito intenso para um horizonte tão longo.
Muito bem. Tá aí, então, Stefan Tonkil, direto lá de Nova York, conversando com a gente e fazendo a análise dele em relação ao comportamento do mercado. O mercado hoje encerrando aí de forma positiva, depois de duas sessões negativas aí que a gente acompanhou, e uma tendência na expectativa do Stefan de possível continuidade de pressão no curto prazo, mas de longo prazo, oportunidade aí para alta nos preços em função de indícios de que o verão lá nos Estados Unidos possa registrar temperaturas acima da média e isso seria prejudicial para a soja. Meu caro Stefan, obrigado por enquanto pela sua participação e volte sempre, viu?
Prazer é meu, Alex. Obrigado a todos aí e tenha um excelente final de semana.
Um abraço para você. Stefan Tonkil, Societe Generale, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações da Bolsa em Chicago para soja, milho e também para o trigo. Confira comigo. Agosto, $9.98 por bushel, retomando, portanto, um pouquinho das perdas de ontem, alta de 3,5. Agosto, $10.02 por bushel, voltou, portanto, acima dos 10 dólares, a trabalhar acima dos 10 dólares, 3 pontos mais 75 de elevação. Setembro, $10.04 por bushel, alta de 3,5 pontos. E o novembro, $10.08 por bushel, subindo 4 pontos. Vamos ao trigo primeiro, depois a gente vai ao milho. Olha aí o trigo subindo bem. Julho, $5.18 por bushel, 20 pontos, quase 21 de alta. Setembro, 5,34, 20 pontos e meio de elevação. Dezembro, 5,54, 20 pontos de alta também. E o março, $5.72 por bushel, subindo 19 pontos mais 75. E vamos agora sim ver o milho. Milho também, influenciado pela essa boa alta do trigo, acabou encerrando positivamente. Julho, $4.02 por bushel, 7,25 de elevação. Setembro, $4.11 por bushel, 7,5 de alta. Dezembro, $4.20 por bushel, 7,25. E março de 2019, $4.28 por bushel, 6,5 de alta. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para você. Continue com a gente.